Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou a Mariana Jungmann e sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília, hoje em substituição ao maravilhoso Luciano Seixas, que está descansando a voz por hoje e provavelmente pelos próximos dias. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui é o Assunto Federal. Com trabalhos técnicos de José Alves e produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente começa essa edição de hoje falando sobre mudanças no programa Bolsa Família. O governo publicou uma regra definindo novos grupos prioritários que vão fazer parte do programa. Vamos entender melhor com a Lucília Araújo.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, MDS, ampliou a lista de famílias que têm prioridade para entrar no Bolsa Família. A partir de agora, passam a ter preferência no programa 3 novos grupos: famílias com pessoas em situação de rua, com alguém em risco social por violação de direitos e aquelas identificadas pelo Ministério da Saúde em situação de risco para insegurança alimentar. Esses grupos se somam aos que já tinham prioridade, como famílias com crianças em trabalho infantil, pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão, catadores de recicláveis, indígenas e quilombolas. Segundo o MDS, a medida tem por objetivo reforçar a segurança alimentar e de renda das famílias mais vulneráveis, com apoio integrado de outras políticas públicas. Para ter direito ao benefício, é preciso que os dados no Cadastro Único estejam atualizados e que a família se enquadre nos critérios do programa. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país e já ajudou milhões de famílias a saírem da fome. O valor do benefício considera o número de pessoas e a composição da família. A nova regra já vale a partir da folha de pagamento de julho. Se você está em situação de vulnerabilidade, procure o CRAS mais próximo e atualize seu cadastro. Saiba mais em gov.br/mds. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha só, depois de relatado o único caso de gripe aviária no país em maio, o Brasil já recuperou grande parte do mercado externo para a venda de carne de frango. Já são mais de 20 nações. Os detalhes com Ladimir Filipim.
África do Sul e Singapura retiraram as restrições à carne de frango do Brasil. A medida veio após um foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mais de 20 países mantêm o mercado aberto, entre eles Argentina, Egito, Índia, Vietnã, Emirados Árabes, Paraguai e Uruguai. 11 nações continuam com um embargo total à carne de aves brasileira. É o caso da China, do Canadá, do Chile e dos membros da União Europeia. Outros adotam suspensões parciais, como Rússia, México, Reino Unido e Arábia Saudita. Catar e Jordânia limitam o bloqueio a Montenegro, onde houve o foco. Hong Kong, Suriname e outros 5 países reconhecem zonas livres da doença, prática chamada de regionalização prevista por organismos internacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E olha, por falar em mercado externo, né, e compra de produtos brasileiros no exterior, o Brasil bateu um recorde histórico na movimentação de cargas pelos portos. Nos primeiros 5 meses do ano, o volume transportado foi de 532 milhões de toneladas. Claudimário Carvalho.
O Ministério de Portos e Aeroportos informou que os portos brasileiros bateram um recorde histórico na movimentação de cargas nos 5 primeiros meses de 2025. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, foram 532 milhões de toneladas transportadas entre janeiro e maio, 0,8% a mais do que o mesmo período do ano passado, que já havia registrado o maior volume até então. O aumento é atribuído ao avanço da economia, ao crescimento da produção agropecuária e às ações do governo federal para fortalecer a infraestrutura portuária. Segundo dados do Ministério, o destaque vai para o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que teve crescimento de 47% em relação ao ano anterior, superando os impactos das enchentes de 2024. Outro ponto relevante é o aumento contínuo no transporte de contêineres, que já registra crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o fim do ano, estão previstos leilões importantes, como a do terminal de contêineres do Porto de Santos e do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. De acordo com o Ministério, desde 2023, o governo realizou 22 leilões com retorno de 12 bilhões de reais em investimentos privados. A meta é chegar a 60 leilões até 2026 para ampliar a capacidade dos portos e gerar empregos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Garantir acesso à internet rápida e de qualidade, todo mundo quer isso, né? O Ministério das Comunicações autorizou novo repasse para as redes de telecomunicações. Zé Carlos tem os detalhes.
O Ministério das Comunicações autorizou repasse de 759 milhões de reais ao BNDES para ampliar o acesso à internet no país. A liberação foi publicada no Diário Oficial da União e vem do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. O plano foi aprovado pelo Conselho Gestor do Fundo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, executa os recursos. Do total, 30 milhões de reais vão para projetos voltados à conexão de escolas públicas. Os outros 729 milhões de reais entram como crédito para ampliar e modernizar redes de telecomunicações em todo o Brasil. A prioridade é levar internet a áreas remotas e reduzir desigualdades no acesso à informação. Os recursos do FUST têm papel central na expansão da internet de banda larga em regiões como o Norte e o Nordeste. A prioridade é conectar escolas e pequenos negócios, além de restaurar a conexão em áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora a gente fala sobre uma novidade que vai facilitar a vida dos microempreendedores individuais. E olha, tem muita gente no Brasil trabalhando com isso, né? Segundo o IBGE, já existem mais de 15 milhões de MEIs. E hoje foi lançada uma plataforma que oferece serviços de contadores de graça, aquilo que todo MEI precisa. Dilson Santa Fé.
O governo federal lançou nesta quarta-feira, dia 9, em Brasília, o programa MEI Conta com a Gente. A iniciativa conecta microempreendedores individuais, MEIs, a contadores parceiros, por meio de uma plataforma digital gratuita. O objetivo é facilitar a formalização, regularização e gestão de pequenos negócios. Contadores cadastrados vão oferecer atendimento inicial gratuito com orientações sobre abertura de MEI, pendências fiscais, acesso ao crédito e dúvidas legais e tributárias. O programa é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Confederação Nacional do Comércio e a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, FENACOM. O acesso pode ser realizado pelo site gov.br/MEI Conta com a Gente. Por lá, empreendedores vão encontrar profissionais da própria região. Contadores interessados também podem se cadastrar na plataforma. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E ao supermercado, fazer compras, pagar as contas, planejar passeios e ter a certeza de que tudo isso vai caber no orçamento familiar no fim do mês. A aula de educação financeira também faz parte do aprendizado escolar. E hoje foi lançado o programa Na Ponta do Lápis. Lucília Araújo tem as informações.
O governo federal lançou o programa Na Ponta do Lápis, que vai levar educação financeira para alunos da educação básica em todo o país. A ideia é ensinar desde cedo como cuidar do dinheiro, fazer escolhas de consumo conscientes, evitar dívidas e até planejar o futuro. A medida foi oficializada nesta quarta-feira em portaria publicada no Diário Oficial da União. O programa vai apoiar escolas públicas com formação continuada para professores, gestores e técnicos das secretarias de educação, além de incentivar boas práticas ligadas à educação financeira, fiscal, previdenciária e até sobre seguros. Cada estado e município poderá aderir de forma voluntária e assumirá o compromisso de criar um plano de ação com metas e envolvimento das equipes escolares. Segundo o Ministério da Educação, na prática, a proposta ajuda os estudantes a se prepararem melhor para o mercado de trabalho e para os desafios da vida adulta. Com mais informação, os jovens podem evitar o endividamento, organizar seu orçamento e tomar decisões mais seguras com o próprio dinheiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O governo federal já tem ações para garantir que o estudante conclua o ensino médio, como, por exemplo, o programa Pé de Meia, que é aquele que oferece uma bolsa para estudantes frequentarem as aulas. Mas o Ministério da Educação está trabalhando com outras frentes para fortalecer ainda mais a escola. Vamos saber mais sobre essas iniciativas no Boletim MEC.
O Ministério da Educação publicou nesta terça-feira, 8 de julho, uma portaria que cria a rede de apoio à implementação da Política Nacional de Ensino Médio nos territórios. O objetivo é promover o engajamento, a mobilização e a articulação dos agentes responsáveis pela Política Nacional de Ensino Médio nos estados e municípios. A rede será composta por representantes da Secretaria de Educação Básica do MEC, além de coordenadores e mobilizadores de implementação e de educação profissional e tecnológica. Outra novidade é a criação da Estratégia Pedagógica Rumo Certo. A ação, que está relacionada ao programa Pé de Meia, já está em vigor e visa prevenir a reprovação, o abandono e a evasão escolar no ensino médio. O objetivo é fornecer suporte técnico e metodológico às redes estaduais de educação para a implementação da política. As redes de ensino que já estejam realizando iniciativas semelhantes podem incorporá-las à estratégia, garantindo articulação com o programa Pé de Meia. Quer saber mais sobre a educação brasileira? Acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Reportagem Lorena Coelho.
E a gente segue falando de educação, porque na próxima semana começam as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. É uma possibilidade de financiar os estudos para quem quer fazer ensino superior em uma faculdade particular. E quem vai trazer todas as informações do programa é a Estefânia Lima, que está com a gente aqui no estúdio. Oi, Estefânia, boa tarde.
Oi, Mário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você também, para os ouvintes aqui que estão acompanhando a gente. Olha, o MEC publicou hoje o edital do FIES para o segundo semestre deste ano. Né? As inscrições são gratuitas e vão acontecer entre os dias 14 e 18 de julho, exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/fies. Neste ano, somando o primeiro e o segundo semestre, o FIES está oferecendo mais de 112 mil vagas em cursos de ensino superior, Mari. Para participar, o estudante precisa ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. O resultado da pré-seleção sai no dia 29 de julho e quem for aprovado deve complementar a inscrição entre o dia 30 de julho e 1º de agosto. Quem não for pré-selecionado já fica automaticamente na lista de espera, que vai fazer convocações entre os dias 5 de agosto e 19 de setembro. O edital completo e todas as informações estão no site gov.br/mec. Então anota aí e não perde o prazo. Volto com você, Mari.
Exatamente, não perde o prazo. Fiquem atentos, quem quer usar a educação para mudar de vida, né? FIES é uma oportunidade. Obrigada, Estefânia.
Assunto Federal.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país nessa quinta-feira. Roda a previsão, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 10 de julho de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol com os termômetros registrando mínima de 9 e máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 30%. Região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Araruna, na Paraíba, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Norte. Macapá, no Amapá, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Palmas, no Tocantins, tem tempo encoberto pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 18 e máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 60 a 90%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Pindamonhangaba, em São Paulo, tem poucas nuvens com possibilidade de geada pela manhã e sol entre poucas nuvens no período da tarde. A temperatura é de frio intenso, com mínima de 6 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, fica com tempo claro com sol e frio intenso. A temperatura mínima é de 5 e a máxima de 20 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Santo Amaro da Imperatriz, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo claro com sol. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 7 e máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 10 de julho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário no dia 10 de julho. Parabéns para Araruna, na Paraíba, Pindamonhangaba, em São Paulo, cidade do vice-presidente Geraldo Alckmin, por sinal, e Santo Amaro de Imperatriz, que fica em Santa Catarina e não no Rio Grande do Sul, como o Vladimir Filipim falou. Essas cidades completam mais um ano amanhã, parabéns para elas. Bom, fica com a gente, pois tem muita informação do seu interesse aqui no Assunto Federal ainda. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h20. Agora, vamos saber o que o governo federal tem feito pelas cidades aniversariantes dessa semana. Informações diretas do site Comunica BR, que mostra como os recursos públicos estão sendo aplicados em cada município do Brasil. É só acessar lá o Comunica BR que você consegue saber o que está sendo feito pelo governo federal na sua cidade. Bom, vamos lá. Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, recebeu mais de 25 milhões de reais em transferências federais só entre janeiro e maio desse ano. No programa Bolsa Família, 668 famílias são beneficiadas com valor médio de R$ 636 por família. São também 365 crianças de 0 a 6 anos e 622 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e também 25 gestantes que recebem valores adicionais do Bolsa Família lá em Santo Amaro de Imperatriz. Mais de 84% das famílias beneficiadas são chefiadas por mulheres. O município também conta com 373 pessoas atendidas pelo BPC, o Benefício de Prestação Continuada, entre idosos e pessoas com deficiência. E a saúde também é destaque. A Farmácia Popular já atendeu mais de 3.300 pessoas em 2025 com medicamentos gratuitos para doenças como diabetes, hipertensão e asma. São 6 farmácias credenciadas em Santo Amaro da Imperatriz. Alô, pessoal de Santa Catarina! E até mesmo absorventes higiênicos foram distribuídos gratuitamente para mulheres cadastradas no CadÚnico. Bom, já em Araruna, na Paraíba, o governo federal transferiu mais de R$ 32.740.000 ao município entre janeiro e maio de 2025. O Cadastro Único registra 11.650 pessoas de baixa renda. O Fundo Nacional de Assistência Social repassou R$ 180.000 até junho. Na saúde, a cidade de Araruna conta com 8 equipes de saúde da família e 8 equipes de saúde bucal em atuação, com custeio federal. Na educação, o programa Pé de Meia já beneficiou 622 estudantes em um investimento de R$ 369.000. E pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais de 3.370 alunos de 24 escolas municipais foram atendidos com repasse de R$ 261.000. E você quer saber como o governo federal tem investido na sua cidade, no seu município? Então, entra lá no site Comunica BR, procure a sua cidade e informe-se. Informação é cidadania.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Quando uma queimada atinge as linhas de transmissão de energia, hospitais, escolas e casas ficam no escuro. É mais do que um apagão, é risco de incêndio, prejuízo e vidas em perigo. Queimadas perto da rede elétrica afetam todos nós. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Momento Entrevista.
Hoje tem Momento Entrevista e o bate-papo é com Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que cuida dos hospitais universitários federais. Ele participou da Voz do Brasil ontem e detalhou pra gente o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, que vai realizar 2 mutirões de atendimento médico ainda esse ano. Vamos ouvir.
Presidente, foram realizados aí, como a gente já disse, mais de 12 mil atendimentos de saúde pelos hospitais universitários federais. Conta pra gente qual a importância do envolvimento dessas 45 unidades hospitalares para a realização desse mutirão.
Olha, essa nossa participação muito expressiva através do mutirão nacional é um esforço do Ministério da Educação, das universidades federais, dos hospitais universitários federais dirigidos pela EBSER, para poder enfrentar esse que talvez seja o maior desafio na área da saúde da população brasileira, ou seja, nós participarmos ativamente do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula, coordenado pelo Ministério da Saúde, com uma contribuição efetiva, fazendo com que pessoas que estavam há muito tempo nas filas de espera para cirurgias, para exames, para procedimentos, 2, 4, 5, 6 anos sofrendo, pudessem ter o direito de ter um atendimento digno, de qualidade, né? E de agora em diante, nós estamos nos esforçando diariamente para poder ajudar o Brasil a ampliar a oferta da consulta ao tratamento, né? Garantindo esse direito à saúde.
Pois é, agora, além dos atendimentos, né, presidente, diretamente à população, esse tipo de mutirão também tem uma outra vertente, que é a formação dos especialistas, né, já que são hospitais universitários. O senhor pode falar para a gente um pouco
disso? Não, isso inclusive ficou muito patente no envolvimento dos estudantes, dos residentes. Os hospitais universitários federais, além de servirem ao SUS, eles têm uma tarefa de formar os futuros profissionais de saúde, formar os futuros especialistas através da residência médica, da residência multiprofissional. Então nós tivemos um imenso envolvimento dos estudantes, dos professores, dos residentes, que têm na oportunidade de atender mais a população, também aprender mais, formar-se cada vez mais para poder cuidar melhor da população brasileira. Então, assim, é esse esforço que o Ministério da Educação, né, é o que o ministro Camilo Santana tem nos pedido, para que nós possamos nos integrar cada vez mais com as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, pelos gestores do SUS, porque dessa forma fortalecemos o SUS, atendendo melhor as pessoas, mas também formamos melhores os especialistas, os profissionais de saúde que o Brasil tanto precisa.
Agora, presidente, estão previstas aí novas mobilizações para os meses de setembro e dezembro. Qual que é a expectativa aí de atendimento para essas próximas edições?
Olha, nós estamos, os hospitais isoladamente continuam atendendo, ampliando a oferta de atendimento à população. Nós já tínhamos realizado 166 mutirões isoladamente nesses hospitais. Este foi o primeiro em que todos estiveram juntos, com uma característica muito peculiar, porque é a primeira vez que nós temos um mutirão que não é de uma cirurgia específica. É o maior mutirão, mas planejado para que cada hospital universitário pudesse atender aquilo que era mais necessário naquela região, porque nós atuamos de norte a sul do país. Então, no dia 13 de setembro, nós já temos mais um dia estabelecido, como planejado. Teremos mais uma atividade em dezembro, mas durante todo o ano o EBSER em ação colocará os hospitais, os 45 hospitais universitários federais a serviço do SUS, a serviço da população, dentro do Agora Tem Especialistas, esse programa que o presidente Lula lançou e que vai mudar a expectativa da população, diminuindo o tempo de espera nas filas e garantindo que a pessoa consiga fazer o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, naquele tempo adequado para a necessidade, para a gravidade, ou seja, para aquele as situações que envolvem o problema de saúde de cada cidadão.
Pois é, presidente. E aí, ainda dentro desse espírito do Agora Tem Especialista, a gente pode esperar outras ações dos hospitais da EBSER, além dos mutirões?
Ah, sim, com certeza. Além dos mutirões de cirurgias, de exames, de procedimentos, nós também estamos ampliando o horário de atendimento. Então, assim, sem contar as cirurgias de urgência, porque nós fazemos na hora que ela aparece, né? Mas as chamadas cirurgias eletivas, nós estamos abrindo o terceiro turno nos nossos hospitais, fazendo com que os hospitais funcionem aos sábados, funcionem aos domingos, reforçando as equipes, porque os nossos trabalhadores, os profissionais de saúde, não só os médicos, mas o conjunto de trabalhadores foram fundamentais, né? Foi fundamental para que a gente pudesse ampliar essa oferta, mas nós queremos estar muito integrados a todas as ações que o Ministério da Saúde, né, vem desenvolvendo para poder colocar em prática o Agora Tem Especialistas, esse novo programa que veio para mudar a atenção especializada no Brasil.
Presidente, em relação aos procedimentos que estão sendo e vão ser realizados aí no programa, como é que eles são definidos, né? É pela necessidade de cada região?
Olha, em cada hospital universitário, nós já tínhamos uma fila que nós estamos dando conta de conseguir fazer com que ela seja o mais rápido possível. Mas também é importante olhar que nós temos filas de espera, muitas vezes, nas centrais de regulação dos estados e dos municípios. E os hospitais universitários federais, integrados ao SUS, né, estão colocando a sua capacidade técnica a serviço dos gestores para que a gente possa atender a população. É claro que o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima, próxima da sua casa, né? Os médicos de família, as equipes de saúde da família resolvem a maior parte dos problemas, mas quando ele precisar de um especialista, quando ele precisar de um exame especializado, não só os hospitais universitários, mas a rede especializada no Agora Tem Especialista vai estar à disposição para atender cada vez mais e melhor a população brasileira.
Esse foi o Momento Entrevista com Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Para ouvir esse e outros conteúdos, tanto da Voz do Brasil quanto da própria Rádio Gov, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Olha, a gente segue falando de saúde e de um assunto muito sério. Uma preocupação que tem crescido na sociedade, a saúde mental. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que uma em cada 8 pessoas sofrem de algum transtorno mental. E é possível encontrar tratamentos de graça pelo SUS se você passa por isso ou convive com alguém que passa. O assunto do Papo Saúde de hoje, vamos acompanhar.
Se você está sentindo que não está bem, se você está sentindo um sofrimento, primeira coisa é converse com alguém. Segundo, procure ajuda. Essa ajuda pode vir a ser na unidade básica de saúde, ao lado de sua casa, como você já pode procurar um serviço especializado e lá você será acolhido, orientado. E se você é o caso, né, ficará naquele próprio serviço ou será encaminhado para alguma outra instância que você pode ser cuidado. Não se cale, procure ajuda. Isso é fundamental.
A saúde mental é uma preocupação cada vez mais presente na nossa sociedade. Segundo dados da OMS, uma em cada 8 pessoas sofre de algum transtorno mental. Além de se cuidar no dia a dia, também é importante saber onde e como buscar ajuda profissional. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre a rede de atenção psicossocial e como o Sistema Único de Saúde cuida da saúde mental dos brasileiros.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A rede de atenção psicossocial, chamada de RAPS, cuida de diversos pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. A rede conta com mais de 3 mil pontos de atendimento. Quem explica como funciona essa estrutura é a diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Sônia Barros.
São 18 pontos de atenção, claro que alguns se destacam, né? Atualmente nós temos mais de 5 mil pontos de atenção nesta rede e considerando, né, que o ponto estratégico da rede são os Centros de Atenção Psicossocial, os conhecidos CAPs, né? Nós temos na totalidade hoje 3.019 Centros de Atenção Psicossocial. Mas além do CAPs, nós temos também os Serviços Residenciais Terapêuticos, que são destinados a pessoas que são egressas dos hospitais psiquiátricos, ficaram moradoras desses hospitais, e que na saída desses hospitais, ou por questões de vínculos familiares, ou questões sociais, enfim, precisa de um lugar de acolhimento e de cuidado para autonomia e exercício de cidadania. Então, nós temos atualmente cerca de 950 serviços residenciais no país como um todo. Temos ainda as unidades de acolhimento, tanto para adulto como para crianças, adolescentes, na verdade, que são locais onde pessoas que estão com problema com o uso de álcool ou de drogas e que isso traz problemas de ordem social, familiar, até mesmo de morar em determinados locais, podem estar nessa unidade de acolhimento, com tratamento sendo feito num CAPS, mas abrigadas e protegidas por algum tempo. E acho que também um outro dispositivo fundamental nessa rede são os leitos de saúde mental em hospital geral. Atualmente nós temos 2.116 leitos em hospital geral e com a tendência esperamos de aumentar, assim como todos os pontos da rede, porque a rede está em plena expansão. Acho que é importante sinalizar que quando na nova gestão se criou esse departamento, nós encontramos uma situação bastante difícil e de retrocesso, né? Então, não havia possibilidade de abertura de novos serviços para a rede, se aumentava leitos em hospitais psiquiátricos, o que é contra toda a política que vem sendo construída nas últimas 4 décadas. Então, várias legislação, normatizações que incentivavam o retrocesso para essa política. Então, acho que o Departamento de Saúde Mental tem tido algum sucesso, muito sucesso, eu diria, na verdade, em retomar esses pontos, retomar a expansão da rede, criar novos serviços para a rede, retomando a reconstrução da Política Nacional de Saúde Mental.
Os Centros de Atenção Psicossociais, conhecidos como CAPS, são partes fundamentais da estratégia do Ministério da Saúde para garantir um atendimento humanizado, rápido e de qualidade para a população. Por isso, é importante entendermos as diferenças entre os Centros de Atenção e quando procurar cada um deles.
Então, nós temos o chamado CAPS adulto, que são aqueles que se destinam a cuidar das pessoas com problemas de saúde mental grave e que são pessoas adultas. Então, nós temos o CAPS 1, 2 e 3. Essa distribuição diz respeito ao porte populacional das cidades. Então, CAPES 1 acima de 15 mil habitantes, CAPES 2 acima de 75, CAPES 3 acima de 150 mil habitantes. Além do CAPES adulto, nós temos o CAPES AD, que é um CAPES específico para cuidar das pessoas que fazem uso problemático de álcool e drogas. E ainda o CAPES infantil. Né? Nós temos o CAPES IJ, a denominação oficial ainda é CAPES I, mas na verdade ele atende criança e adolescente com seus diversos problemas. Então, é relevante dizer que o acesso ao CAPES é um acesso que pode ser espontâneo. As pessoas, por se sentirem com problemas, podem procurar o serviço diretamente ou também pode vir encaminhada de uma UPA, de uma urgência emergência, de um pronto atendimento, enfim, tanto a demanda espontânea como o encaminhamento.
O atendimento de pacientes de saúde mental preconizado pelo Ministério da Saúde é individualizado e o atendimento oferecido pela rede pública é variado. Dessa forma, o atendimento é feito de acordo com o quadro clínico de cada pessoa atendida, respeitando as individualidades de cada paciente.
A partir da entrada de um registro burocrático, como se tem em qualquer lugar, algum tipo de registro, né, da procura, a pessoa é encaminhada para o acolhimento. Né? Ou seja, ela passa por um processo de entrevista, dependendo do serviço, né, e do quantitativo de profissionais, e vai passar por um processo de escuta desse histórico, de escuta da queixa, da escuta do familiar, também dá algum tipo de resposta, no sentido de que a pessoa se sinta atendida e acolhida. Por vezes essa resposta não é de imediato, precisa de um retorno, por vezes esse processo de acolhimento pode demorar mais de uma entrevista, né? Cada caso é um caso e o princípio do atendimento psicossocial é exatamente a singularidade do sujeito dentro de um determinado contexto que ele vive, até para se fazer um projeto terapêutico singular, de acordo com as necessidades dessa pessoa. E após esse acolhimento, então, ele é feito um encaminhamento dentro de um projeto que pode ser para uma consulta inicialmente, pode ser para um grupo, as diversas atividades que o CAPES pode oferecer.
Além de entender a importância do atendimento imediato, a política de atenção psicossocial do Ministério da Saúde também compreende a necessidade do acolhimento e da reinserção dos pacientes nas comunidades e do exercício da cidadania.
No final de ano, saiu a portaria que financia os centros de convivência. Os centros de convivência são dispositivos que já estavam na rede, na formação da rede de atenção psicossocial. No entanto, era um dispositivo que não recebia qualquer financiamento do Ministério da Saúde, porque é um dispositivo que acolhe as pessoas no sentido de proporcionar a elas exercício de cidadania e de convivência com a cidade e, portanto, com todas as possibilidades de diversidade que a população tem. Né? Então, esse centro de convivência existe em muitos no país e sobreviveu às custas de emenda parlamentar, ou da Secretaria de Cultura, que fazia algum aporte, por vezes Secretaria de Saúde, mas não tinha uma regulamentação e nenhum financiamento. Então, desde dezembro foi portariado e agora eles passam a ser cadastrados no Ministério da Saúde e receber financiamento. Isso é um grande investimento na rede de atenção psicossocial, porque como nós temos, né, o fundamento da desinstitucionalização dos direitos humanos, isso garante que as pessoas, para além do cuidado com o problema saúde e doença, também tenham oportunidade de exercer cidadania. Né? Então, é um dispositivo importante que passa, de fato, a ter existência real na rede.
Apesar dos grandes avanços conquistados nos últimos 2 anos, com a expansão da rede e o aumento nos repasses para a área, o Ministério da Saúde já está focado em grandes avanços no ano de 2025, O principal deles, a reabilitação.
A rede precisa continuar sendo expandida. A questão da educação permanente dos trabalhadores precisa continuar sendo expandida. Enfim, nós temos, nesse próximo ano, uma investida, vamos dizer assim, um investimento mesmo naquilo que a gente chama das estratégias de reabilitação psicossocial. Então, nós estamos saindo com edital para os programas que fazem geração de renda com usuários de serviço de saúde mental. Então, serão bolsas para os trabalhadores desses projetos de geração de renda, usuários dos serviços. Nós estamos saindo com um edital para arte e cultura. Então, junto com o Ministério da Cultura, nós estamos mapeando os pontos de geração de renda que estão próximos aos pontos e pontões da cultura, para trabalhar com o que os usuários de serviço de saúde mental fazem em relação à arte, numa perspectiva ampliada e não tradicional, né, uma perspectiva mais ampliada. Nós estamos com um edital saindo, que é uma estratégia importantíssima, que é a supervisão institucional para os CAPs, ou sejam pessoas cujo conhecimento e experiência podem ajudar, né, a organização e aos projetos institucionais dos CAPs. Então, um investimento na rede, não só no sentido de expansão, mas naquilo que ela pode produzir de fato para a cidadania dos seus usuários e para qualificar o seu próprio trabalho.
Antes de se despedir, Sônia deixou um recado para os brasileiros. Se cuide e, se precisar, busque ajuda em algum dos diversos pontos de atendimento oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O Papo Saúde fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.
Assunto Federal.
Brasil e China fecharam um acordo para desenvolverem juntos um satélite meteorológico e ambiental. Assunto para Mariana Leite, do Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Em um marco histórico para a cooperação espacial bilateral, o Brasil e a China anunciaram durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, a conclusão das negociações para o desenvolvimento conjunto do satélite Cyberis-5. Este novo equipamento representa um avanço significativo no programa Cyberis, marcando a primeira incursão da parceria em satélites geoestacionários. A assinatura do acordo ocorreu no último sábado, durante o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o primeiro-ministro da China, Li Qiang. De acordo com a ministra brasileira da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os benefícios para o Brasil vão impactar setores vitais, como geração de energia, agronegócio, urbanização e resiliência das cidades.
Ele vai poder ter dados meteorológicos que podem ajudar na intervenção das cidades, porque você tem como fazer imagens, né, das cidades para antecipar eventos extremos, para auxiliar, também para o agronegócio, também para a energia. Então, esses dados são do geoestacionário, ele será um salto gigantesco para a gente ter mais precisão, ter mais acurácia e ter a capacidade de antecipar os eventos extremos, entre outros usos. Então, é um salto tecnológico indiscutivelmente significativo, porque só 10 países no mundo têm satélites geoestacionários e nós vamos ser um deles.
Pela primeira vez, a parceria estipula formalmente a transferência de tecnologia e conhecimento como uma ferramenta para o desenvolvimento conjunto. A abordagem reforça o compromisso mútuo com o aprendizado e o crescimento tecnológico. Adicionalmente, os dados do Cyberis-5 serão distribuídos gratuitamente para os países da América Latina e do Caribe, sublinhando o caráter colaborativo e de compartilhamento de conhecimento do projeto. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
A gente vai falar de Nordeste agora, porque o BNDES, o governo da Bahia e parceiros divulgaram a chamada Nordeste, que vai injetar 10 bilhões de reais na economia da região. A ideia é impulsionar projetos de infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos alinhados ao programa Nova Indústria Brasil. Vamos saber melhor sobre tudo isso com o áudio release BNDES. Roda aí, Zé.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e instituições parceiras realizaram uma reunião com o governo do estado da Bahia para divulgar a chamada Nordeste, que vai injetar 10 bilhões de reais na economia da região. Lançada em maio deste ano, a chamada tem como objetivo impulsionar projetos de infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos, visando ao desenvolvimento econômico e social do Nordeste. A iniciativa faz parte da Nova Indústria Brasil, política industrial do governo federal, e é uma ação conjunta entre BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e FINEP, a financiadora de estudos e projetos, com apoio técnico da SUDENE e do Consórcio Nordeste. Durante a reunião, a diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, se mostrou confiante no potencial da Bahia de apresentar projetos estruturantes.
A gente sabe que, havendo a mobilização por parte dos secretários, dos gestores públicos, a possibilidade da gente ter projetos importantes, estruturantes no estado da Bahia é muito grande. E a gente sabe que a Bahia realmente é o grande motor, vamos dizer assim, que vai puxar mesmo, né, os projetos que a gente aguarda receber.
A chamada Nordeste vai apoiar projetos nas áreas de energia renovável, com foco em soluções inovadoras de armazenamento, bioeconomia com foco em produtos farmacêuticos sustentáveis, descarbonização com foco em hidrogênio verde, data centers verdes alimentados por energias renováveis e indústria automotiva, incluindo máquinas agrícolas. Os projetos podem ser apresentados até o dia 15 de setembro. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você já ouviu falar em deserto alimentar? Pois é, vamos entender esse conceito na radionovela Na Boca do Povo.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Luiz e Ana Júlia são duas adolescentes de 15 anos. Na escola, o professor pediu que os alunos se dividissem em duplas e as duas foram logo se juntando, como em todos os trabalhos em grupo. O tema foi apresentado, desertos alimentares. Toda a turma indagou.
Que é isso, professor?
Desertos alimentares?
Que é isso, professor?
Não entendi.
O que vocês imaginam que seja?
Luísa, que sempre foi boa aluna, foi logo levantando a mão.
Professor, se começa com deserto, é provável que se refira a um local pouco fértil. E alimentares, bem, um local com pouca oferta de alimentos, seria isso?
Ana Júlia sussurrou.
Eita, já vi que vou me dar bem com essa dupla.
Muito bem, Luísa. É mais ou menos por aí. Desertos alimentares são lugares onde é muito difícil ou impossível encontrar comida saudável, como frutas, verduras e legumes frescos, além de preço justo, claro. Nesses locais, o que mais se encontra são alimentos industrializados, cheios de açúcar, gordura e sal. Aqueles que vocês sabem que não fazem muito bem à saúde.
Então, professor, já sei que vivo num deserto, viu?
Ah, eu também.
E eu?
Este é justamente o intuito do trabalho. Cada dupla vai mapear se vive ou não num deserto alimentar. Vou relatar, por exemplo, quantos quilômetros ou quanto tempo vocês precisam andar para encontrar um sacolão ou uma feira perto da casa de vocês. Um mercado que venda um produto mais fresco do que embalados, enlatados. Entenderam?
Entendemos.
Pode deixar, professor.
Nossa, parece que é difícil, né?
Fácil.
Mas antes, pessoal, só uma informação. Esses desertos surgem por vários motivos, geralmente em bairros mais pobres, onde as pessoas têm menos dinheiro e dificuldade de transporte. Imagina ter que andar muito ou gastar caro para chegar a um supermercado num sacolão. Isso leva a um problema sério que é a má nutrição.
Ana Júlia e Luísa marcaram de se encontrar na escola e no caminho foram observando o que pediu o professor. A tarefa era anotar que estabelecimentos elas encontram no caminho que fosse possível comprar comida saudável.
Péssima notícia, Luísa. No caminho da minha casa tem apenas um mercado pequeno. Eles têm padaria e umas 4 ou 5 gôndolas com cebola, batata, cenoura e alho. Só, nada mais. Nossa, Ana, eu acho que isso aí caracteriza como deserto alimentar, viu?
É, eu já sabia disso, porque toda vez que a minha mãe quer fazer uma salada mais completa, ou ela compra do caminho do trabalho para casa e tem que trazer de ônibus, ou a gente vai até um supermercado maior, em outro bairro. Mas e o seu caminho, Luísa?
Foi um pouco diferente do seu, Ana. Como moramos do lado oposto, eu registrei, e olha só, até fiz foto para mostrar pro professor, umas bancas de ambulantes. Eles vendem alface, rúcula, brócolis. Olha só a variedade. E o rapaz do lado vende de dentro de uma minivan mesmo algumas frutas. Aproveitei e comprei goiaba pra gente lanchar. Ah, ó, além disso, há umas 4 ruas da minha casa, aos sábados e domingos, funciona uma feira de produtos como farinha de mandioca, ervas, leite, queijos, essas coisas.
Engraçado nossos resultados terem sido diferentes. Assim, a gente pode bem entender o que é um deserto alimentar.
Demais! Agora vamos colocar todas essas informações num relatório e entregar amanhã.
Ai, adorei esse trabalho, apesar do resultado no meu caso. É bom saber disso pra gente ter consciência e cobrar melhorias. Sei lá, pedir mais oferta de alimentos in natura para os donos do mercado, essas coisas.
No dia seguinte, ao apresentarem o trabalho ao professor, Ana e Luísa receberam, além do elogio pelo empenho, uma nota 10.
Obrigada, professor. Eu adorei fazer esse pampeamento. Meu sonho é ser nutricionista e esse trabalho despertou muita curiosidade sobre o tema.
Bom, Luísa, muito bom saber. Então pesquise também um pouco sobre pântanos alimentares. Mas neste caso, não vai ter nota, tá bom?
No Brasil, 85% da população brasileira vive nas cidades. A urbanização gera desafios sem precedentes para garantir que as pessoas que moram nas cidades tenham acesso permanente e regular a alimentos seguros, saudáveis e nutritivos. Para acabar com os desertos alimentares, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome conta com a estratégia Alimenta Cidades. Nela, ações incentivadas pelo governo federal e pelas cidades nas áreas periféricas buscam garantir o acesso das populações mais vulnerabilizadas a alimentos adequados e saudáveis. Para saber mais, acesse gov.br/mds, menu, ações e programas e procure por Alimenta Cidades. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Cecília Coelho, Érica Brás e Paolo Scotellaro, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço.
E a gente segue falando de segurança alimentar nesse momento de serviço, porque já estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil Sem Fome, que vai reconhecer boas ideias de combate à fome nos estados. Érica Brás.
Uma premiação dedicada a reconhecer os melhores resultados e experiências de combate à fome nos estados, municípios e Distrito Federal. Este é o Prêmio Brasil Sem Fome, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Com a premiação, o MDS quer incentivar a estruturação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, nos territórios. Os interessados podem se inscrever até 28 de julho para concorrer a 3 categorias. Redução da insegurança alimentar e nutricional nos estados e Distrito Federal, com premiações para 5 estados e o DF. Bom funcionamento das instâncias do SISAN, que premiará 15 municípios e 5 estados, ou DF, e boas práticas de combate à fome e promoção da segurança alimentar e nutricional, com premiações para 20 municípios e 5 estados, ou DF. O Prêmio Brasil Sem Fome foi construído na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN. O Banco Mundial e o Ministério da Saúde são parceiros do MDS na premiação. O objetivo é fortalecer e estimular a inovação em políticas públicas voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada, especialmente em territórios de maior vulnerabilidade social. As iniciativas premiadas vão ser publicadas pelo MDS. O Prêmio Brasil Sem Fome também vai conceder menção honrosa. Reportagem Érica Brás.
E tem mais prêmio, viu? O Água para Todos. O programa Água para Todos. Os estados que enfrentam escassez de água podem se inscrever para o Água para Todos até o dia 25 de julho.
Os estados brasileiros têm até 25 de julho para enviar propostas de abastecimento de água em áreas rurais pelo programa Água para Todos, do novo PAC. O prazo original terminava em 1º de julho, mas foi prorrogado para ampliar a participação dos municípios. O programa destina 400 milhões de reais do Orçamento Geral da União para atender 776 municípios que enfrentaram escassez de água. A seleção das propostas ocorre em três etapas. Primeiro, os chefes do Executivo dos estados apresentam cartas consultas eletrônicas pelo portal transfere.gov.br. Depois, as propostas passam por análise e enquadramento. Por fim, ocorre a seleção definitiva das propostas aprovadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Assunto Federal.
E olha só, logo mais tem Voz do Brasil às 7 da noite, hoje comigo e com Nazi Brum, porque como eu disse aqui no início do Assunto Federal, o nosso Luciano Seixas está com um probleminha na voz, então ele está descansando a beleza da voz dele pelos próximos dias. E aí eu vou trazer então aqui os destaques da Voz do Brasil hoje. A gente vai falar da visita que o presidente da Indonésia fez ao presidente Lula. Ele foi recebido aqui em Brasília, uma visita de chefes de Estado. A gente lembra que a Indonésia é um país que está começando a integrar o bloco dos BRICS, né, o grupo dos BRICS, aquele grupo de cooperação para o Sul Global. Então, o chefe de Estado da Indonésia já estava no Brasil para o evento dos BRICS que ocorreu no Rio de Janeiro no último fim de semana e aproveitou, então, para fazer essa visita de Estado ao presidente Lula. E a gente vai contar os detalhes de como foi tudo isso hoje na Voz do Brasil. Vamos falar também dos 22 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na entrevista que nós teremos hoje com o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Edgar Preto. A gente vai falar sobre o papel importantíssimo que o PAA tem para os agricultores poderem vender a sua produção e as escolas e instituições sociais também serem abastecidas. E vamos falar também de programa Dinheiro Direto na Escola. Olha, tem muito assunto na Voz do Brasil de hoje. Não percam às 7 da noite hoje comigo e Nazi Brum. Muito bem, o Assunto Federal de hoje termina aqui. A gente volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.